estatuto de bolseiro de investigação. O PCP defende que é preciso acabar com ele. Na prática, o atual estatuto do bolseiro tem permitido utilizar milhares de técnicos e investigadores sem a devida retribuição, com base em vínculos precários. Tendo em conta que estes trabalhadores científicos produzem efetivamente trabalho, imaterial e material, é da mais elementar justiça que lhes seja garantido um contrato com estatuto legal de natureza jurídica ou laboral. Assim, a principal proposta do projeto de lei que apresentamos nesta matéria é a substituição do regime de bolsas atualmente vigente por contratos de trabalho que garantam um efetivo vínculo entre o investigador e a instituição onde presta trabalho. Defendemos, por fim, que a generalização do recrutamento de trabalhadores para suprir as necessidades do sistema científico e tecnológico nacional tem de passar necessariamente e sempre pela abertura da contratação para as carreiras. Senhoras e senhores deputados, basta de precariedade na ciência.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. São cerca de 56 mil os estudantes internacionais em Portugal e que, segundo a Associação de Estudantes da Universidade de Lisboa, geram cerca de 20 milhões de euros de receita para as instituições. Acontece que o ensino público não é um negócio, é sim um direito fundamental, independentemente da nacionalidade dos estudantes. No entanto, a atual lei permite que as instituições de ensino superior possam livremente fixar o valor da propina, estabelecendo que esta não pode ser inferior à propina máxima fixada para o ciclo de estudos em causa. Assim se justifica que na mesma faculdade haja estudantes a usufruir exatamente dos mesmos serviços, com os mesmos professores, as mesmas infraestruturas. No entanto, uns pagam uma propina anual inferior a 1.000 euros e os outros podem chegar a pagar 7.000 euros. Esta é uma situação profundamente injusta e discriminatória. Por outro lado, a crise económica e social provocada pela pandemia deixou evidente a falta de proteção destes estudantes que se encontram a frequentar instituições de ensino superior portuguesas. Ora, se são feitas campanhas de captação de estudantes internacionais, se estes são admitidos nas nossas instituições, não podemos depois simplesmente deixá-los à sua sorte numa situação absolutamente excepcional como a atual. Estes alunos, para além de pagarem um valor de propina mais elevado, têm que suportar também os custos com a alimentação e alojamento. Atualmente, é possível que os estudantes internacionais beneficiem apenas da ação social indireta. Ora, a impossibilidade de aceder a todos os mecanismos da ação social foi particularmente gravosa no contexto atual, deixando muitos estudantes que se encontravam numa situação vulnerável sem a ajuda que necessitavam. A situação ainda piorou quando várias universidades até esses apoios negaram, tendo chegado a nós vários casos de estudantes a quem o vale alimentação foi negado. Mas em que país vivemos para ser negada a alimentação a alunos que estão deslocados, muitos sem qualquer suporte familiar e que se depararam com uma situação de desemprego inesperada devido à atual pandemia? Por isso, para evitar este tipo de casos, propomos que em situações excepcionais como aquela que vivemos, os estudantes internacionais devam igualmente beneficiar da ação social direta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Viana Cunha, do PAN. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Já aqui foi dito, mas convém reforçar, porque não é demais lembrar, que têm sido inúmeros os estudantes inscritos no ensino superior a alertar para o incumprimento do artigo 259 do Orçamento de Estado de 2021. Sabemos bem que ele preconiza a prorrogação do prazo para a apresentação ou entrega de teses e de dissertações de mestrados ou doutoramentos sem qualquer custo adicional até ao final do presente ano letivo. Senhoras e senhores deputados, sabemos também bem que esta medida surgiu para dar resposta a um problema vivido pelos estudantes em contexto de crise sanitária, uma vez que viram condicionado ou impedido o desenvolvimento do seu trabalho, o acesso a recursos essenciais à conclusão dos seus projetos no tempo que estaria estipulado. Perante estas mesmas limitações, impostas por um contexto externo, por um contexto de crise sanitária, havia que garantir aos estudantes que não eram levados a ter que pagar mais propinas, mais taxas, mais imolamentos. Apesar de aprovado em Orçamento de Estado, não se está a verificar em todas as instituições de ensino superior. E, portanto, este aspecto parece resultar de uma interpretação que vai contra aquilo que foi o espírito da lei e, portanto, os estudantes estão, evidentemente, a ser prejudicados neste contexto. Esta interpretação traz dificuldades, despesas, que, como já referi, senhoras e senhores deputados, contraria aquilo que foi o espírito da lei aqui aprovada. Já na última audição regimental, tivemos a oportunidade de dizer ao senhor Ministro do Ensino Superior que seria importante haver uma ação proativa por parte do Ministério junto das instituições para esclarecer aquilo que efetivamente tinha ficado aprovado em sede de orçamento. Tal parece não ter acontecido e, portanto, aqui trazemos hoje uma proposta de clarificação desta mesma lei através de uma norma interpretativa, de forma a assegurar que a prorrogação do prazo prevista no artigo 259 do OE se aplica a todas as provas e trabalhos finais cujo prazo terminou durante o ano letivo 2020-2021, evitando o incumprimento daquela que foi a decisão desta mesma Assembleia e, portanto, contribuindo para a igualdade de respostas a todos os estudantes, independentemente da instituição de ensino superior que frequentam. Gostaria também, a propósito das outras propostas que cá são discutidas hoje neste ponto, de dar nota que aquilo que se passa com os estudantes internacionais em Portugal tem evidentemente que ter uma resposta por parte do Ministério. Não é aceitável que, evidentemente, compreendendo aquelas que são as dificuldades que as instituições de ensino superior enfrentam, não é aceitável que os estudantes internacionais sejam prejudicados neste contexto. E, portanto, o PAN irá acompanhar as propostas que visam resolver estes problemas, assim como acompanhar aquelas propostas que resultam das reivindicações dos nossos investigadores, uma vez que é por demais evidente que o caminho que tem que ser feito nesta matéria é de valorização e dignificação dos nossos investigadores. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Tem agora a palavra, em nome do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, hoje discutimos 6 iniciativas sobre um conjunto de matérias que têm vaga conexão. 2 iniciativas do Bloco e da Sra. Deputada Cristina Rodrigues sobre o Estatuto dos Estudantes Internacionais, 1 iniciativa do PAN para prorrogação de prazos para entrega de teses, 2 iniciativas dos Verdes e do PCP sobre apoios a investigadores, prorrogação de prazos e concursos de emprego científico e uma proposta do PCP para acabar com os bolseiros de investigação. Eu mais uma vez tenho que dizer que é completamente impossível uma discussão estruturada sobre assuntos que são complexos, pelo que sou forçada a fazer aqui uma rapsódia que é completamente a contragosto, porque não é isto que acho que é o trabalho que devo fazer. Mas vamos lá. Sobre estudantes internacionais, e convém que se explique, estudantes internacionais não são estudantes da União Europeia, são estudantes de fora da União Europeia, estudantes que têm outras características que não pertencem a este agregado. E eu tenho que dizer, discordamos do CDS frontalmente da indexação destas propinas à propina nacional, já esta estimada artificialmente, sem qualquer ligação com nenhuma variável relacionada com o custo de ensino. Para nós, um estudante chinês, americano, mexicano, brasileiro, que escolha vir para Portugal estudar no ensino superior para investir no seu futuro deve pagar um valor aproximado ao custo real de estudar naquela universidade, naquele ciclo de ensino, e que não é um valor igual para todos os países, para todas as universidades, peço desculpa, ou politécnicos. Isto, claro, sem prejuízo de haver eventuais acordos bilaterais mais favoráveis, com os quais não temos nada a opor. Quanto ao mais, sobre uma boa integração destes estudantes, sobre o seu acesso, de facto, à ação social escolar indireta, ou sobre a previsibilidade dos custos ao longo do ciclo de estudos para os quais se inscrevem, obviamente estamos de acordo. Sobre o projeto do PAN que clarifica a norma do Orçamento de Estado que prorroga os prazos de entrega de teses e dissertações, embora juridicamente seja aqui uma coisa complexa, parece-nos que sim, que o espírito do legislador era de facto este e, portanto, faz sentido, até porque o que nos vai chegando é que a assunção deste princípio não está a ser feita da mesma maneira por todas as universidades e politécnicos e, portanto, é bom que haja uma clarificação e uma visão transversal em todo o sistema desta prorrogação. Finalmente, uma palavra sobre os apoios a investigadores, processos concursais em tempos de Covid. Acompanhamos a formulação do projeto de resolução dos Verdes, que no essencial o que diz é que se torne regular este financiamento, que seja apela à transparência da EFCT, quanto aos concursos de emprego científico e ID, parece-nos bem, nada a opor. Já não o mesmo podemos dizer em relação aos projetos do PCP, que prorrogam automaticamente e de forma transversal, com prazos não entendíveis, todas as bolsas, todas as situações. Compreendemos, no entanto, a exceção do artigo 8º, porque é de facto razoável que a EFCT tivesse suspendido os prazos para submissão de candidaturas ao concurso de projetos, ao concurso de projetos de ID e ao SEC, no respeito pela Lei 48. De qualquer das maneiras, a formulação transversal demasiado lata do PCP não nos permite acompanhar este projeto de lei e, para terminar, sobre o fim dos bolseiros de investigação, lamentamos, é uma proposta desintegrada, desconexa do financiamento, desconexa da própria lógica do sistema e da maneira como está colocada, obviamente não vamos acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Vamos passar agora à intervenção da Sra. Deputada Isabel Lopes, do PSD. Faça o favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje como nunca percebemos a importância da ciência e da investigação científica. A pandemia de Covid expôs os problemas estruturais do país. Foi para a ciência que o país e o mundo se viraram, na busca de uma resposta para travar o novo coronavírus. Em velocidade inédita na história, o desenvolvimento da vacina revelou uma vigorosa vitória da ciência. Nunca na história se tinha assistido uma evolução da ciência tão célere. Portugal não foi exceção. Desde o início desta pandemia, temos assistido a um esforço e dedicação desmedida por parte dos nossos cientistas, das mais diversas áreas, da engenharia, da química, da matemática, da sociologia, da economia e da ciência política, todos unidos nesta missão comum. Aliás, as reuniões do Infarmed dão primazia à ciência. Finalmente, há pouco tempo, é verdade, o Governo criou a Task Force composta por cientistas, para que a mensagem à população sobre as medidas a adotar seja eficaz. Senhores deputados, a ciência e a investigação não se faz sem pessoas. Em muitos casos, com evidentes sacrifícios pessoais e desenvolvimento das suas carreiras. O país ainda não reconheceu devidamente este esforço de muitos dos nossos investigadores. Não obstante, o papel assumido pelos investigadores em ciência terem sido parte da solução. Não têm sido muito bem tratados pelo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Comunidade científica que está em choque com as baixíssimas taxas de aprovação de projetos e concursos promovidos pela FCT, classificando estas percentagens com o maior retrocesso de investimento em ciência. Por exemplo, consideram a taxa de aprovação de apenas 5,3% dos projetos elegíveis do concurso ICIDT de todos os domínios científicos o pior resultado em 20 anos. Ou seja, 95% dos projetos não foram aprovados. Só um em 20 projetos é que mereceu essa aprovação.